também deve andar como ele andou. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que ouviste. Contudo, vos escrevo um novo mandamento, que é verdadeiro nele e em vós. Porque as trevas vão passando e já brilha a verdadeira luz. Aquele, porém, que diz que está na luz, mas odeia seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Amém, meus irmãos? Eu gostaria de fazer uma oração, mais uma oração nessa noite. Senhor, nosso Deus, nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos pela tua bondade, o teu amor, pela tua graça, a tua misericórdia. Senhor, não oro pela tua palavra, porque a tua palavra, Senhor, já é bênção para as nossas vidas. Mas oro pelas nossas vidas, ó Deus, que aqui estamos a ouvir a tua voz, a ouvir a tua palavra. Pedimos, ó Deus, que tu venha falar de uma maneira poderosa no nosso coração, porque, Senhor, somos carentes de ouvir a tua voz. Somos carentes de ouvir, Senhor, o teu falar ao nosso coração, Senhor. Preenche a nossa vida nesta noite com a tua palavra. Alimenta a nossa alma da maneira que tu queres. É no nome de Jesus que te pedimos e te agradecemos. Amém. Muito bem, meus irmãos. Eu gosto muito dos escritos de João, porque João ele tem uma característica especial que eu vejo, que eu costumo ver. João ele gosta muito de voltar ao início, ao princípio, né? E a gente vai usar a palavra princípio. Você vê que João, em seus escritos, ele usa algumas vezes a palavra princípio. Ele fala que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então ele volta, né? Ele gosta de voltar ao princípio. Essa é a primeira coisa que me chama a atenção em João, nessa questão de voltar ao princípio. Outra coisa que nós observamos também no Evangelho de João é que ele mostra o princípio do ministério de Jesus na operação do primeiro milagre em Caná da Galileia. É o princípio, ele mostra o princípio. Muitas coisas que João fala remete ao início de tudo, né? De onde tudo começou. E essa carta é muito importante, muito interessante, porque ela começa falando assim, né? Nós lemos o capítulo 2, mas no capítulo 1 ela fala assim: e o que era desde o princípio, o que ouvimos e o que vimos com os nossos olhos, e o que contemplamos, as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Então ele gosta de voltar sempre ao princípio, ao início, e isso tem uma característica muito importante para as nossas vidas, né? E nós vamos observar isso ao decorrer da mensagem. Segundo, porque João está sempre nos trazendo à memória esses princípios. Que princípios? No princípio era, né? Ele costuma dizer na sua carta, o que era desde o princípio, o primeiro milagre, como nós acabamos de citar aqui. Então ele volta sempre lá no início. Existem outras passagens bíblicas que também falam sobre isso, né? Ele fala do mandamento antigo, que não é antigo, mas é um novo mandamento, é o antigo que vocês ouviram, mas ele é novo. Ele é novo, o mandamento é novo. Por que o princípio é importante? Ora, eu destaquei algumas coisas aqui para lembrar por que o princípio é importante. O princípio é importante porque Deus fez tudo perfeito no princípio. Tudo que Deus fez lá no princípio foi perfeito. Deus fez a a terra, fez, né, separação das águas com a terra seca, Deus fez os animais, Deus fez a vegetação, as plantas, Deus fez o homem, e tudo era perfeito, né? No final do capítulo 1 de Gênesis, ele fala que Deus, o que Deus fez era muito bom, muito bom. Então, tudo era perfeito, tinha uma perfeição tremenda, não era nada comparado ao que nós vemos hoje ou o que nós entendemos hoje de perfeição, mas era a perfeição divina, a perfeição de Deus. E é importante isso, é importante nós voltarmos a isso. Porque o próprio Deus nos chama a retornar ao princípio. Não é isso? Não é verdade? Ele nos chama a nós voltarmos lá no início? Quer ver uma coisa que, ele, que atesta isso? Não é? Quando Deus fala... Volte à prática das primeiras obras. Pratica as primeiras obras. Princípio, irmão. Volta lá no início. Então, tem alguma coisa muito interessante lá no início. Tem alguma coisa muito interessante lá no início. Porque no princípio funciona melhor. É verdade isso? No princípio? As coisas normalmente funcionam melhor? Nós tiramos por nós mesmos. Quando nós somos mais novos, não é? Nós temos mais vigor, não é isso? Quando somos mais novos, tudo funciona bem, a mente funciona bem, a mente, né, funciona bem, o coração está funcionando muito bem, a não ser que há alguma deformidade, mas, a princípio, é assim que funciona. Então, quando você pega um carro zero quilômetro, um carro de fábrica, foi lá no princípio, olha, você pega ele, ele está zeradinho, novinho, apesar de que hoje em dia está meio complicado também, né? Está meio complicado, mas o natural é que funcione normalmente, que funcione bem melhor do que um carro antigo. Não é isso? A tendência é que tudo que você tem no início, que você começa a usar desde o princípio, desde o início... funcione melhor daquilo que já está sendo usado há muito tempo. Então, olha como é que é importante a questão do princípio, a questão de retornarmos ao princípio, a questão de atentarmos para voltarmos ao início. Vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros conosco mesmo. Será que nós somos ou estamos da mesma maneira que nós estávamos no princípio? No princípio da nossa caminhada? No princípio, quando você levantou as suas mãos? No princípio, quando você entregou o seu coração? No primeiro amor? A tendência é nós começarmos a caminhar e a cada dia melhorarmos, né? Melhorarmos, nos aperfeiçoarmos. Mas há uma tendência humana de, em vez de avançar, às vezes estacionar, ou às vezes diminuir aquele vigor, diminui um pouco. Por isso é que Deus sempre está nos chamando a voltarmos ao princípio, né? Tem um hino que fala, né, muito ao nosso coração, quando ele fala: quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Não é isso? Voltar ao princípio, voltar ao início, voltar às primeiras obras, fazer aquilo que dantes fazíamos e, de repente, hoje já não fazemos com mais intensidade como fazíamos. Isso é voltar ao princípio. Então, isso é de suma importância para a nossa vida. Princípio sempre é muito importante. Princípios está conceitualmente ligado a princípio. Princípio. Muito bem. Precisamos estar fundamentados em princípios. E aí, o texto que eu achei é Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27, que foi citado pelo nosso pastor ontem. Se eu não me engano, ontem. todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Princípio. Princípios. Na realidade, princípio bíblico, princípio de fundamentação, de estar fundamentado, de estar alicerçado. Eu preciso ter esse princípio, porque é um princípio bíblico. Eu não posso fugir disso. Eu preciso estar alicerçado na rocha. E nós conhecemos isso muito bem, para quem conhece alguma coisa de obra, a gente sabe que não se edifica nada em cima de areia. Quando se edifica alguma coisa, tem que ser em cima de um fundamento forte, né? Sólido. A areia, ela não é sólida. Então, se você edificar sobre a areia, o que, que vai acontecer? Vai vir os ventos, os rios, a tempestade, vai combater contra aquela casa, e o que, que vai acontecer? Ela vai cair. A casa vai cair. Por quê? Porque não tem alicerce, porque não tem fundamento, não tem fundação. A fundação não é forte, não é sólida. Eu preciso ter uma fundação sólida. Meu princípio tem que estar na rocha. Quem é a rocha, irmãos? A rocha é Cristo. Meu princípio precisa estar em Cristo. Precisa estar em Cristo. Viver sem princípios é viver em trevas. João, no capítulo 3, no versículo 20, ele fala alguma coisa sobre isso, que aquele que não pratica boas obras, que não tem princípios, ele não vem para a luz, para que as suas obras não sejam rejeitadas. Olha como é que é ruim viver sem princípios. E nós temos princípios que nós aprendemos durante a nossa vida. Temos princípios que nós aprendemos com a família e existem os princípios da palavra de Deus. Existem bons princípios e existem pessoas que vivem sem princípios, que não se apegam a princípios. E aí nós olhamos pessoas que não se apegam a princípios e nós olhamos para o mundo e vemos como o mundo está. Vemos tudo o que está sucedendo. Vemos a violência, vemos a agressão, nós vemos ódio, nós vemos falta de paz, falta de amor, nós vemos isso tudo. Por quê? Porque não se apegaram a princípios. Mesmo que os princípios fossem familiares e fossem bons princípios, mas não se apegaram a princípios. E muito menos se apegaram a princípios bíblicos. Praticar bons princípios geram bons resultados. É assim que funciona, irmão? É assim que funciona? Existe alguma lei de semeadura e cega? Existe alguma lei de semeadura e cega? Existe, a Bíblia diz, né? A Bíblia diz, lá em Gálatas, no capítulo 6, do versículo 7 ao versículo 10, não vos enganei. Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, isso também se fará. Então, irmão, não tem para onde fugir. Se você vai plantar coisas ruins, se você vai plantar o mal, vai colher aquilo que é mal, vai colher aquilo que é ruim. Se você plantar inveja, você vai colher coisas ruins. Se você plantar ódio, você vai colher coisas ruins. Isso é uma lei que Deus estabeleceu. Não tem para onde nós fugirmos, não tem como nós corrermos, não temos como nós dar um jeitinho. Não existe isso. Não existe. Não existe jeitinho para Deus. Muito bem. Os princípios da palavra de Deus são essenciais para uma comunhão saudável com Deus. Quer ter uma comunhão saudável com Deus? Precisa respeitar os princípios da palavra de Deus. E nesse texto que nós lemos, nós falamos de alguns princípios. Primeiro, o princípio da guarda dos mandamentos. Irmãos, é importante guardar os mandamentos? Eu preciso guardar os mandamentos? Ora, irmão, está de Gênesis a Apocalipse. Eu preciso guardar os mandamentos. Os mandamentos do Senhor têm que estar no meu coração. Você pega livros de Salmos, livros poéticos, irmãos, fala sobre guarda de mandamento. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Fala de mandamentos, eu preciso ter esses mandamentos no meu coração, na minha alma. Eu não posso deixar que esses mandamentos venham ser esquecidos. Ou eu relaxar com a guarda desses mandamentos. Eu costumo dizer uma coisa, eu já falei aqui, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, né? Aí tem gente que esconde, mas tão bem escondido, que depois não consegue achar. E não pode, irmãos. Isso tem que estar na minha vida, no meu cotidiano. O guardar os mandamentos do Senhor tem que estar no meu cotidiano. Irmãos, e nós falhamos muito. Falhamos em todos os momentos. Nós somos falhos. Mas não é isso o que vai te chamar a uma comunhão maior com Deus. É a tua vontade, o desejo, a perseverança de fazer aquilo que é certo. Nós vamos errar? Vamos, mas isso não é justificativa para nós deixarmos de lutar para fazer o que é certo, para andar nos caminhos do Senhor, para andar guardando os seus mandamentos no nosso... Nós estamos aqui por um período de tempo. Deus nos permitiu estar aqui por um período de tempo, mas vai chegar um dia que nós estaremos na eternidade. Estaremos para sempre com Ele. Mas para isso, eu preciso respeitar esses princípios. Eu preciso voltar aos princípios. Eu não posso deixar esses princípios escorrer pelas minhas mãos e ir embora. Tem que estar aqui, tem que estar guardado no meu coração. O princípio de amar os irmãos, e princípio difícil isso, de amar os irmãos, né? Princípio difícil, é difícil, sabe por quê, irmãos? Porque cada um de nós somos diferentes uns dos outros. Só tem uma coisa, é um princípio, e é um princípio muito importante da palavra de Deus. A gente sempre fala da questão da cruz, né? De comunhão, daquela comunhão na horizontal e a comunhão na vertical, irmãos. Não existe comunhão na vertical se não tiver comunhão na horizontal. Não existe, pode esquecer, não existe. E isso é Bíblia, é a palavra de Deus. Não existe comunhão na vertical, comunhão do homem com Deus, se não tiver comunhão entre os irmãos. Aí a gente chama, nos chamamos igreja, somos igreja, igreja de Cristo. Não é isso? Como pode um corpo estar contra o próprio corpo? Como pode a minha mão estar contra o meu pé? Pode. Não, o corpo tem que estar bem ajustado, ele tem que andar certo. Ele tem que estar certinho para poder andar com perfeição. Não é isso? Imagine se o meu pé quer ir para um lado e o outro quiser ir para o outro. Oi, irmão. Se o pé quiser um para o lado, o outro para o outro, vai ficar difícil andar, vai ficar difícil sair do lugar, né? Então, tem que andar juntinho, ele tem que estar tudo em comunhão, tudo ajustado, perfeitamente ajustado, para que nós possamos, verdadeiramente, para que o corpo venha estar perfeitamente funcionando. Funcionando com perfeição. Mas, irmãos, tudo isso que João fala, princípios, voltar aos princípios, são coisas muito sérias, são coisas muito importantes que nós não podemos deixar de atentar. Falhas, todos nós temos. Imperfeições, todos nós temos. Mas nós almejamos algo. Nós almejamos o céu. E para chegar lá, irmão, eu preciso fazer o meu melhor. É bem certo que na caminhada, em alguns momentos, a gente vai falhar. Mas o Senhor nos conhece, Ele conhece o nosso coração. É justificativa? Não. Mas Ele conhece a nossa estrutura. Sabe que em algum momento nós vamos falhar. Mas se eu falhar, Ele é fiel e justo para me perdoar os pecados. Não é isso que nós lemos? Filhinhos, não pequeis. Não pequeis. Mas se pecardes, sabeis que tens um advogado, que é para com Deus. Né? Um advogado para vós, que é para com Deus, Jesus Cristo, o justo. Nós temos um advogado. Então Deus conhece nós de uma maneira que nós mesmos não conhecemos. Deus nos conhece de uma forma que nós ainda não conhecemos. Vocês lembram de um texto lá em Coríntios que Paulo fala, em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. Então também conhecemos, então conhecemos como também somos conhecidos. Às vezes nós paramos em certa situação, em certa circunstância, que nós temos uma atitude que nós mesmos não esperávamos tivéssemos aquela atitude numa situação. Quer dizer, então, só Deus nos conhece, como eu costumo dizer, por dentro e por fora. Nos conhece no íntimo. Mas Ele conhece mesmo. Então, não tem como eu tentar ludibriar o Senhor. Não tem como eu tentar fazer algo para dizer que eu sou uma coisa e, na realidade, eu não sou. Eu posso enganar todo mundo, muita gente, mas a Deus eu não engano. E eu preciso, irmãos, me apegar a esses princípios. Se você está falhando em algum princípio, se há princípios e que você tem dificuldade, porque às vezes a gente tem dificuldade, se tem princípios, coloca diante do Senhor. Se tem dificuldade, coloca diante do Senhor. Não é Ele que dá? Não é Ele que nos fortalece, não é Ele que nos sustenta, irmãos, nós, por nós mesmos, nós não temos condição alguma, é o Senhor que nos sustenta. Eu costumo dizer que eu não tenho condição nem de estar sobre os meus pés. Mas quem é que me permite levantar pela manhã? Quem é que me permite ir trabalhar? Quem é que me permite voltar do meu trabalho ou no trâmite, no processo do dia? Eu estar saudável, ou eu estar fazendo alguma coisa, é Deus. Sabe por quê, irmãos? Existe um fôlego em mim. No dia que esse fôlego sair, acabou. Acabou. Mas Deus nos ama tanto. Nos ama tanto. Né? O amor de Deus, né? Como diz lá, João também diz, né? Lá no capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então, irmãos, isso é princípio de Deus. Os princípios de Deus precisam ser guardados, precisam ser preservados. Nós precisamos continuar perseverando. A caminhada é longa, é árdua? É, irmão. É fácil a caminhada? Quem acha que alguém aqui acha fácil a caminhada? É difícil, irmão. É difícil. É tomado a força. É lutar por entrar pela porta estreita. É luta, irmão. Não é assim, não, de qualquer jeito, não. É luta. É perseverança. É vontade. E aí, eu olho assim para Maranata, né, que eu era de uma outra igreja, mas eu era de congregação, uma igreja pequena. E eu vejo uma igreja com tantas atividades, né, coisa boa. Por que coisa boa? Porque tem espaço para todo mundo trabalhar, irmão. Espaço para todo mundo trabalhar, todo mundo fazer a obra. Aí você acha, às vezes você pensa assim, ah, poxa, mas eu não estou fazendo nada para Deus, tem espaço para você. Tem espaço para você trabalhar. Tem muitas atividades, uma quantidade de atividades muito grande. Então tem espaço para se trabalhar. Basta você querer se enquadrar para você trabalhar. E aí, irmão, conforme você vai trabalhando, os princípios vão sendo guardados. Você vai guardando aqueles princípios no seu coração, né? A palavra, ela vai sendo guardada no seu coração e você vai sentindo vontade de fazer mais para Deus, de se doar mais para Deus, de se entregar, né, mais e mais para Deus. Não tem tempo para ficar pensando em outras coisas, né? Não tem tempo para ficar pecando, né? Mas tem tempo para fazer a obra de Deus. E é assim que Deus nos chama. Só depende de cada um de nós, irmãos. O que Jesus fez de principal, né? Porque está tudo ligado, princípio, princípios, principal, primeiro, está tudo ligado. O que ele fez de principal, irmãos? Padecer na cruz do Calvário para nos dar vida eterna? É o principal para a nossa vida. E agora basta a gente caminhar. Basta a gente seguir, guardando os seus mandamentos, procurando andar como Cristo andou, amando o nosso irmão, né? Porque é um texto que eu gosto muito também, quando fala um fariseu, ele chega para Jesus, ele diz: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E aí Jesus fala assim: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua força, de todo o seu entendimento e de toda a sua alma. Eu gosto muito desse texto. Só que ele pergunta qual é o grande mandamento da lei. E Jesus responde, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o entendimento, de toda a sua alma. E Jesus, ele acrescenta, e o segundo, semelhante a este é: amará o teu próximo como a ti mesmo. O segundo, semelhante a este é: amará o teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, então, se eu vou parar para pensar, se eu não gosto que alguém faça alguma coisa comigo, eu vou fazer isso com a pessoa? Se eu tenho uma maneira de ser e eu não gosto de algumas coisas, por que, que será que, de repente, eu tomo a atitude de fazer com a pessoa aquilo que eu não gosto que faça comigo? É uma coisa a se pensar, né? A gente precisa pensar nessas coisas. Porque isso são princípios, irmãos. São princípios. Eu não sou o centro do universo. Eu estou aqui, né? Sou importante para Deus, como cada um aqui é importante para Deus. Mas nós não somos o centro do universo. O sol não gira em torno de mim. Eu tenho meu irmão da direita, eu tenho meu irmão da esquerda, eu tenho meu irmão da frente, eu tenho meu irmão de trás, né? E tudo isso forma o corpo de Cristo, aquele a qual o Senhor deu a sua vida, para que no grande dia nós estejamos para sempre com Ele. Então só depende de nós, irmãos, só depende de nós. O que o Senhor tinha que fazer, é claro que Ele continua nos abençoando, é claro, é. Ele continua nos abençoando, o desejo de Deus é nos abençoar. Ele continua nos abençoando. Mas o principal ele já fez. O principal, que era nos dar a vida eterna, né, que é padecer na cruz para que tenhamos acesso à vida eterna, ele já fez. Ele já fez. Então basta agora eu fazer a minha parte. Eu sempre gosto de usar, né, porque existem alguns outros pensamentos aí, de que a salvação é somente da parte de Deus, só depende completa, única e exclusivamente de Deus, né? Mas João, o próprio João 3,16, ele fala muito claro isso, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Quem é que amou? Quem é que tinha capacidade de dar? Deus. Para que todo aquele que nele crê. Ué, então, tem a minha parte também. Eu preciso fazer a minha parte, eu preciso crer. E esse crer não é aquele crer de acreditar, não. É crer, de realmente crer e colocar em prática aquilo que você acredita. Então, olha só, Deus, ele teve a capacidade, né? Só ele tem a capacidade de dar o seu filho. Mas ele também deixa a responsabilidade de você crer, de você colocar em prática aquilo que você acredita. E aí, não vamos perecer mas vamos ter a vida eterna. Amém, meus irmãos? Então pense nisso, pense com carinho nessa palavra, né? Que Deus possa alimentar a sua vida, te dar graça, te fortalecer, te direcionar todos os dias, porque cada dia, irmãos, é uma luta, cada dia é uma luta, e nós temos que lutar para permanecer firmes no Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Eu agradeço ao nosso pastor, agradeço aos demais pastores. Aleluia. Ah, tá bom. Meus irmãos, foi me dada a oportunidade de nós, porque nas outras igrejas a gente não tem esse costume, né? Mas isso é bom. Isso é bom. Quem nessa noite ouviu essa palavra e essa palavra tocou no seu coração e você sentiu que existe alguns princípios que você precisa aperfeiçoar? Alguns princípios que você precisa, de repente, retornar. Vem aqui à frente. Se você sentiu que tem alguma coisa que precisa ser aperfeiçoado na sua vida, vem aqui à frente que nós estaremos orando, né, pela sua vida, para que Deus te fortaleça, para que Deus te dê graça cada dia mais. Nós precisamos todos os dias, né, irmão? Precisamos todos os dias ser aperfeiçoados por Deus, precisamos todos os dias ser preenchidos, né, pela presença de Deus, ter a porção de Deus de cada dia. Nós precisamos todos os dias. Aleluia, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Alguns irmãos ainda estão vindo. Você que sentiu no coração, irmãos, você que sentiu, que sente a necessidade realmente que precisa alguma coisa, e você que precisa melhorar, né? Eu acho que todos nós precisamos melhorar em alguma coisa todos os dias, e nós estamos aqui, não é isso? Vamos lá, vamos orar ao Senhor. Bendito e eterno Deus, obrigado, Senhor. Obrigado porque Tu és Deus. Obrigado, Senhor, porque Tu nos chamou, porque o Senhor nos escolheu, porque o Senhor nos separou, Senhor, deste mundo para estar em Tua presença, para estar diante de Ti. Ó Deus, nós apresentamos nas Tuas mãos as nossas vidas. Eu apresento, meu Senhor, a vida dos Teus filhos, ó Deus, que estão aqui à frente, ó Deus. Cada um deles, ó Deus, tem algo no seu coração, alguma necessidade, algo que precisam, meu Senhor, ser aperfeiçoados, serem moldados, ó Deus, serem lapidados. Nós te pedimos, ó Deus, para que o Senhor venha trabalhar de maneira especial, Senhor, nessa vida. Venha trabalhar de maneira especial, Senhor, neste coração. Ó Deus, Tu conheces, ó Deus, cada um de nós. Tu conheces e sabe, ó Deus, aquilo que está no íntimo da nossa alma. Aquilo, meu Senhor, que estava em nosso coração quando, meu Senhor, ouvimos a Tua palavra. Por isso, meu Senhor, te pedimos nesta noite, ó Deus, venha, meu Senhor, tocar na nossa vida. Venha tocar de uma maneira especial. Venha nos dar condição, Senhor, de ver a Tua mão, a Tua boa mão agindo em nossa vida, nessa área, meu Senhor, que eu tenho dificuldade, que o meu irmão tem dificuldade, Senhor. Atua, Senhor, de uma maneira especial, Senhor, da maneira que só o Senhor sabe fazer. Realiza, Senhor, nesta noite o Teu milagre. Eu creio, meu Senhor, no Teu milagre. Eu creio que nessa noite Tu pode renovar vidas. Eu creio que nessa noite Tu pode curar a alma, Senhor, nessa noite. Eu creio que nessa noite Tu pode, meu Senhor, libertar, Senhor. Eu creio que nessa noite Tu pode realizar, Senhor, aquilo que para o homem é impossível. Eu creio, Senhor, que nessa noite Tu pode fazer coisas grandes, ó Deus, no coração de cada um dos Seus filhos, no coração da Tua igreja, Senhor. Eu creio que Tu pode, meu Senhor, nos abençoar, porque o desejo, meu Senhor, do Senhor é abençoar o Teu povo. O Teu desejo, meu Senhor, constantemente é abençoar o Teu povo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pela vida, meu Senhor, de cada um dos Seus filhos. Obrigado, Senhor, no nome de Jesus. No nome de Jesus.